E repercute uma entrevista concedida pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, onde ele faz um alerta para o risco da variante brasileira do novo coronavírus, identificada em Manaus, provocar um agravamento do nosso quadro epidemiológico. E agora, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou na linha com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ministro, muito boa tarde.
Boa tarde a todos meus amigos de Pernambuco, um prazer falar com vocês.
Bom, ministro, o que é que faz o senhor pensar que essa variante pode ser uma responsável pelo agravamento do nosso quadro epidemiológico? Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Como é que o senhor chegou a essa conclusão e o que isso pode acontecer, o que isso pode gerar?
Bom, já havia um relato lá de Manaus, dos profissionais de saúde, mas sem confirmação técnica, de que esse surto epidêmico que eles passaram em dezembro foi de crescimento muito acelerado, de acometimento muito horizontal, muito rápido, e precisou que o Japão, lá do outro lado do mundo, testasse algumas pessoas do seu país que estavam na Zona Franca de Manaus e que voltaram para o Japão e identificaram uma cepa que tem 13 modificações em relação à anterior. E essa cepa, ela está sendo avaliada, está se chegando à conclusão que ela é muito mais transmissível do que a cepa até então circulante. O vírus teve uma pequena mutação na parte da proteína onde ele se liga. Então, imediatamente, os países de todo o mundo começaram a fazer suas análises, começaram a fechar os voos para o Brasil, Portugal fechou, Alemanha fechou, Inglaterra fechou, enfim, a gente está vendo eles não permitirem a entrada de brasileiros no intuito de não terem mais uma cepa de extrema transmissibilidade. Enquanto aqui no Brasil, a gente assistiu todo o drama de Manaus, o colapso do sistema de saúde, a falta de oxigênio. Dizem que foi por excesso de pacientes causados por essa cepa. E o que a gente assistiu foi, como resposta política àquela cena de colapso, eles transferindo pacientes para vários estados da federação. Mandaram para Goiás, mandaram para Bahia, mandaram para o Rio Grande do Sul, não sei se mandaram para Pernambuco. Mas se você não faz todo um protocolo de isolamento e biossegurança para poder atender, é natural que os médicos, enfermeiros, pessoal de hospital, pessoal de motorista da ambulância, pilotos de avião, que contraiam essa nova variante. E aí isso fica como uma pequena muda em cada uma dessas localidades. E se ela é muito mais transmissível, ela acaba prevalecendo sobre a cepa antiga e fazendo espirais muito altas de casos. Então isso nós vamos assistir nos próximos 60 a 90 dias, qual vai ser o comportamento dessa nova cepa num país que vacina muito devagar.
Bom, em relação à questão da vacina, ministro, o que essa nova cepa, o que essa variante pode trazer, vamos dizer assim, de problema para esse momento de vacinação que estamos vivendo agora?
Aumenta cada vez mais a pressão e a necessidade de você ter imunização. Então, nós estamos correndo atrás desse prejuízo que foi até agora, a não negociação de uma série de vacinas. Nós estamos vacinando, mas estamos vacinando devagar, com pouca previsibilidade das chegadas, das doses. Acabei de escutar aí o prefeito falando da importância de vacinar o pessoal da educação para volta às aulas seguras, no que eu concordo, mas tem que ter a previsibilidade do Ministério da Saúde. E nós vamos vacinando devagar, enquanto o vírus é muito rápido. Então, essa diferença de velocidade, você pode começar a pegar faixas etárias mais jovens, pode começar a pegar faixas etárias que ficam por último na vacinação. A gente, quando se vacina, você leva 30 dias para formar anticorpo. Então, a gente precisa saber agora e torcer para que essa cepa não se comporte como alta transmissibilidade. Se ela se comportar como ela já está, São Paulo já confirmou a presença dessa cepa lá, o Brasil testa muito pouco, então não sabe aonde que essa variante está, mas nós estamos dormindo com um inimigo e um inimigo cada vez mais traiçoeiro.
Que avaliação o senhor faria da ação do Ministério da Saúde no que diz respeito ao combate à pandemia, sem contar nem a questão da vacinação, mas puramente no combate à pandemia? Que avaliação o senhor faria do Ministério da Saúde agora?
O Ministério da Saúde é um ente ausente. Ele praticamente, a posição do governo federal foi retirar o Ministério da Saúde de qualquer tipo de enfrentamento. Nós temos uma crise na prevenção, onde sistematicamente, hoje mais uma vez, o presidente fala contra qualquer tipo de não aglomeração. Ele quer que aglomere, na cabeça deles eles acham que todos devem pegar a doença. E o número de mortes é fatalismo na cabeça deles. Então o Ministério da Saúde não fala nada sobre prevenção e eles sabotam a prevenção. No campo da atenção, que é o atendimento, eles insistem com uma medicação que não tem comprovação e fazem uma confusão na cabeça das pessoas, uma pressão enorme em cima dos profissionais da saúde que estão na ponta, médicos e enfermeiros, tentando trabalhar. Na testagem, todos os testes do Ministério da Saúde ficaram no depósito do Ministério da Saúde e perderam prazo de validade. E na vacina, que é a porta de saída para todos nós dessa enorme crise sanitária, o Ministério da Saúde não fez as negociações com as devidas cautelas e prevenções que nós precisávamos. Então, uma crise que era única virou uma crise quíntupla, basicamente pela posição do Ministério, que joga os prefeitos e governadores contra a população sistematicamente.
Na sua avaliação, ministro, essa questão que está envolvendo essa discussão com a vacina, especificamente, isso aí pode gerar um prejuízo para a imunização, porque já se fala, inclusive, em liberar todas as doses para que o máximo de pessoas sejam imunizadas e que se aguarde uma outra oportunidade para se fazer a segunda dose. Que tipo de prejuízo, caso haja um atraso e que extrapole o tempo necessário para que se tome a segunda dose, que tipo de prejuízo isso pode gerar para a nossa imunização?
Vacinar muito devagar ou vacinar de maneira incompleta, você pode ficar igual cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e faz o pé. Você pode criar um vírus que tenha rapidamente, ele constrói uma outra via, a vacina pode passar a perder eficácia. E você tem também o problema de você não dar tempo de imunidade. Faz-se duas doses, porque além da primeira provocar anticorpos, a segunda é que dá o tempo de anticorpos. Então, se você toma uma dose só, você faz um número de anticorpos, mas ele cai de uma maneira com 3-4 meses. Quando você faz a segunda, você garante um tempo de anticorpos pelo menos superior a 8 meses. Então, se você vacina só uma e não tem a segunda, você pode chegar lá na frente, não ter a vacina para continuar fazendo uma, e todo mundo que você fez a primeira está baixando anticorpos e você não sabe se faz a dose de reforço ou se amplia a vacinação. É uma decisão que não tem nenhum amparo, precisava ser muito bem discutida com todo mundo sabendo o risco-benefício dessa estratégia.
Ministro, essa questão da entrada da iniciativa privada na aquisição de doses da vacina, isso gerou muita discussão, gerou muita resistência, inclusive, porque foi considerado, vamos dizer assim, um fura-fila. Qual é a sua avaliação a respeito disso?
Eu não vejo como fura-fila, vejo como a sociedade procurando fazer o que o governo não faz. Se existe vacina para vender lá fora, e a iniciativa privada está falando, eu vou comprar a vacina, a primeira pergunta que vem à minha cabeça é por que o governo não compra? Qual é o motivo? O motivo é financeiro? Bom, então debata com a sociedade brasileira, com esses mesmos empresários, se o Brasil vai economizar agora em vacina para que não tem recursos, será que esse é o problema? Agora, tem vacina, porque essa que os empresários falaram era a vacina a mesma da Fiocruz. Agora, tem vacinas de outros laboratórios, da Johnson, da Janssen, enfim, que estão em vias de sair, que o Brasil não abriu negociação. Então, ao invés desses empresários entrarem na mesma vacina que o governo está fazendo, se o governo não vai adquirir, o governo já falou que não vai, ele fechou a porta, por exemplo, para a vacina da Pfizer. que é essa que tem que ter a menos 70 graus. Por que não autorizar? Porque você autorize as pessoas que quiserem se vacinar, vacine de uma maneira com uma vacina que não seja a vacina oficial. O que falta é transparência, previsibilidade e liberdade. Se os empresários podem comprar, então a cidade do Recife pode comprar, o governo do estado de Pernambuco pode comprar. Então o governo traz só para ele no primeiro momento, mas não compra. Essa inércia do governo é que faz com que todo mundo comece a querer achar uma solução. Tem gente falando que vai pegar avião, vai passar férias nos Estados Unidos para vacinar. É uma coisa assim muito, muito ruim o que a gente está vendo, mas nasce da dissídia, da lentidão e da resistência. Hoje nós vimos o Butantan falar para o governo: olha, você vai comprar as mais 40 milhões de doses, eu tenho condição de produzir, só que eu só vou produzir se você for comprar. Se você não for comprar, me libere, porque eu vou vender para os estados, municípios, até para outros países, que tem uma carência de vacina. E a gente está cansado disso, sabe? Define logo o plano, vê as forças que tem, para que a gente possa dar um passo à frente.
Ministro, vamos pensar aqui num cenário talvez improvável, que o ministro atual, o ministro Pazuello, pedisse um conselho ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre o que fazer e como proceder nessa pandemia. O que o senhor diria?
Chame a ciência, chame a Universidade Federal de Pernambuco, chame a Fiocruz, chame a USP. O Brasil tem milhares de pessoas que estudaram 10, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida que estudam esse assunto. Né? Se você vai continuar no cargo, se assessore de gente que entenda. Agora, se me chamassem para pilotar um avião jumbo com 400 pessoas dentro, eu teria a humildade de falar: eu não sei pilotar. Eu não acho que eu esteja à altura de ser dado para mim uma farda de comandante, porque eu não fiz o curso, eu não sei pilotar. Eu vou matar todo mundo que está aí dentro. Então, cada um deve exercer aquilo para o qual tem a sua melhor aptidão. Se a sua é de rádio, se você me colocar para comandar a rádio em Pernambuco, provavelmente a rádio vai sair do ar. Eu não sei fazer isso. Então, cada um no seu mistério. Eu acho que, pelo menos, se ele tivesse assessorado, botado na equipe dele os melhores, ele poderia ter uma chance de não cometer tantos erros primários como a gente vem cometendo.
Seria mais ou menos aquela situação: se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe, né?
Não atrapalhe. É que eles colocaram em todas as secretarias técnicas militares. São excelentes pessoas para quartel, para vida militar, para guerra, pra, enfim, para atividade militar. Estudaram para isso, ele estudou muito, chegou a general, ele é um general da ativa, ele está lá em nome do exército. Ele tem uma farda em cima dele de general. Mas isso não dá a ele, podia ser um padre, o erro seria o mesmo.
Ministro, muito obrigado por nos atender. Sei que o senhor teve que parar aí na estrada para poder nos conceder essa entrevista. Então, sou grato pela, em nome da emissora, sou grato pela sua disponibilidade em falar com a gente.
Vocês são uns queridos, eu adoro o Recife, eu tenho muitos amigos aí. Eu estou louco para tomar logo essa vacina, vou tomar hoje, vou ser vacinado hoje. E lá no hospital que eu trabalho já avisaram, então hoje à tarde eu vou me vacinar. E depois que eu tiver os anticorpos tudo direitinho, quero ver se eu dou um pulo aí no Recife, aí eu vou conhecer pessoalmente esse estúdio, que é uma voz importantíssima para todo Pernambuco, para todo o Nordeste, para todo o Brasil. Eu que agradeço o convite.
Aguardamos a sua visita, então.
Um abraço.
4 horas e 23 minutos, conversamos com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Balanço de Notícias. Apresentação, Tony Araújo.